Tiago Dores, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos, como estão?
Entraste na nossa rubrica aos solavancos, eu pedia-te que repetisse esse bom dia.
Entre aos solavancos?
Sim, sim.
Pois é, mas não foi, não foi um solavanco voluntário.
Eu sei que não.
Não, por acaso não foi. Não sei fingir solavancos tão bem.
Mas estás bem disposto?
Está tudo bem convosco?
Está
muito bem. Muito bem.
Estou curioso para perceber qual é a tua máscara hoje. Não sei se tens alguma.
Não exatamente. Tenho máscara de Palermo,
não é? FFP2, não é? Essa agora que
já, ainda vai na 2? Ainda vai na 2? Ou já não vai na 17? Enfim. Queria perguntar-vos, já tinha uma curiosidade, antes de mais. Já estão recuperados das festivididades do Dia Mundial da Rádio?
Ah, sim. Sim. Claro. Já. Aquilo é que foi.
E tu, Tiago, imagino que também tenhas festejado o Dia Mundial da Rádio. Agora és um homem da rádio.
Ainda sou um menino da rádio. Vá, ainda menino. Mas sim, festejei, embora me tenha esquecido de esclarecer convosco qual é a melhor forma, ou a forma tradicional, de festejar o Dia Mundial da Rádio. É escutando rádio? É fazendo rádio? É oferecendo um rádio? É como a procissão em que se carrega um andor com o rádio em cima em honra da Nossa Senhora das Ondas Artesianas? Como é que se faz?
Tudo, mas sobretudo com essa procissão, não é? Essa procissão. Ah. No Dia Mundial da Rádio, ela arranca ali do topo da Serra do Caldeirão, imagina, às 5 da manhã.
Okay.
Este ano, por azar, olha, não houve por causa da pandemia, mas fica já convidado para carregares o andor para o próximo ano.
A sério? Epá, não sei se mereço também a honra, mas deixem-me já apontar na minha agenda. Ora, 13 de fevereiro de 2022, às 5 da manhã, na Serra do Caldeirão.
No topo da serra, mesmo lá no topo.
No topo, está combinado, fechado. Bom, mas estes dias ficaram marcados também pelo arranque, à meia-noite de hoje, do 11º Estado de Emergência. O que estão a achar destas primeiras horas do 11º Estado de Emergência?
Eu estou a gostar, estou a achar bom, mas até agora o meu Estado de Emergência preferido continua a ser o 7º.
Não. Ainda assim, o 3º Estado de Emergência, na minha opinião, foi o melhor.
Bom, se pensarmos bem, não há Estado de Emergência como o primeiro, não é?
Pronto, já deu para perceber que hoje temos melancolia à solta nas manhãs 360. Meus amigos, toca olhar para o futuro. Esqueçam estes estados de emergência. Vamos começar a sonhar com futuros estados de emergência que trazem todo um mundo de novas possibilidades de emergências.
Olha, é isso mesmo. Eu não consigo esconder que estou muito entusiasmado com o estado de emergência 54.
Ui, também calma. 54. Apesar de tudo, estamos a falar de estados de emergência. Não estamos a falar da SEGA. Não estamos a falar da saga. Assim é que é. Não estamos a falar da saga da Guerra das Estrelas, Paulo. 54 também é exagero. Acho que não devemos sonhar com tanto. Até porque há boas notícias relativamente à Covid.
Ora, sem dúvida. Boas notícias. Sem dúvida. E olha, e uma delas é que a de uma vacina que está já a ser desenvolvida por uma empresa portuguesa chamada Immunotep. Acho que deve ser assim que se diz.
Acho que é mais ou menos isso.
E que entrou já em fase final de testes, em ratinhos ainda.
Pois foi. E acho que é uma vacina muito promissora. Tanto é que os ratos até vieram comentar. Epá, os testes já estão na fase final, pena. Estávamos a gostar bastante desta vacina. Já fomos cobaias noutros laboratórios, no estrangeiro. Mas esta vacina tem qualquer coisa de especial, não sei. Nota-se que tem a influência mediterrânea, mas com um toque africano e talvez uma influência brasileira, também fruto, certamente, da multiculturalidade da sociedade portuguesa.
Impressionante. É impressionante o nível cultural desses roedores.
Quem? Estes meninos? Uhum. Isto tem acabando, os testes da vacina vão todos para magazines culturais na RTP2.
Eu confesso que não sabia que a vacina portuguesa estava tão avançada, mas tem sido impressionante o trabalho dos cientistas em torno do coronavírus, aqui e lá fora, não é?
Quer dizer, impressionante é uma palavra para o descrever, sim. Outra palavra também muito acertada seria patético.
Espera, patético?
Patético,
mas
exatamente.
Mas em que caso é que faz sentido?
É mais patético do que patético.
Patético.
Sim, sim, exatamente.
Mas faz sentido qualificar de patético o trabalho dos cientistas?
Olha, Paulo, por exemplo, no caso de um cientista da Universidade de Bath, no Reino Unido, que se deu ao trabalho de calcular que espaço ocupariam todas as partículas do coronavírus que há no mundo, chegando à conclusão que, se as juntássemos, ocupariam no máximo 160 mililitros. Ou seja, todas as partículas de coronavírus existentes no mundo não davam para encher, e passo a citar o cientista, uma lata de refrigerante.
Realmente é caso para dizer. Olha lá, e descobrir a cura para a Covid, nada?
Exatamente. Talvez seja caso para dizer isso, sim. Mas muito mais grave é o facto das partículas do coronavírus ocuparem 16 centilitros e este artista afirmar que não davam para encher uma lata de refrigerante, então? Que tem 33 centilitros.
E não davam?
Pois não, não davam, mas não queremos rigor na nossa ciência, é? Então, se as partículas de Covid ocupam 16 centilitros, não é o caso de não darem nem de perto para encher uma lata de refrigerante com 16 centilitros. As partículas do SARS-CoV-2 estavam praticamente para encher uma mini. Assim é que é. Rigor na ciência. Davam para encher uma mini.
Sim. Sabes o que é que são 15 centilitros de cerveja, Tiago?
Não sei. É um fino.
Não, é uma lambreta.
Uma lambreta.
Por isso podiam ter,
já não dava para uma lambreta, vês?
Não, falta de rigor.
Também
aqui
podia
também
ser referido no estudo.
Sim, falta de rigor.
Obrigado. Cá está o rigor, não é? Lambreta.
Obrigado pela mais-valia que trouxeste agora no final desta rubrica com esses conhecimentos técnicos, Nelson.
E de maneira que, no fundo, é muito isto. Com o Tiago Dores, de segunda à sexta, aqui nas Manhãs 360.